Diz assim, Gênesis 41, 38, diz assim: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais o Faraó a José: vês aqui que tenho te posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir o segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Pai, eis aqui a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar graça, que a tua palavra venha penetrar no mais íntimo, no mais profundo do coração de cada homem e de cada mulher nessa noite. Que o Senhor possa se fazer presente no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, José do Egito, ele foi vendido como escravo. Ele foi literalmente vendido como escravo. E o pior de tudo, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, os parentes dele, aqueles que deviam cuidar dele, aqueles que deviam ajudar ele, vendeu ele. Na verdade, jogaram ele na cisterna, e depois passava ali uma caravana, né, e levou ele para o Egito. E lá no Egito, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. E ele morou na casa desse homem, se tornou mordomo da casa desse homem. A casa desse homem prosperou. A Bíblia diz que nunca na história da casa de Potifar ele foi tão bem sucedido enquanto José estava junto dele. Mas um dia, José era um rapaz novo, bonito. A mulher de Potifar olhou para ele e falou: eu quero esse cara para mim. E aí deu em cima dele, ao ponto de que ela agarrou nas túnicas dele e ele fugiu, e ela ficou com as túnicas dele na mão dela. Aí, obviamente, né, ele foi taxado, vamos dizer assim, como culpado, né, uma tentativa, né, de obter aí um relacionamento com a mulher de Potifar. Ele foi parar numa prisão, a prisão de Faraó. E lá na prisão, a Bíblia diz que ele chegou lá e começou, de certa forma, a influenciar, porque ele era o fermento bom. O fermento bom, aonde ele coloca, ele faz a diferença. E aí o que aconteceu? Obviamente que a Bíblia também diz, da mesma forma que Deus era com ele na casa de Potifar, Deus era com ele na prisão. E aí o carcereiro começou a diminuir as despesas, nunca gastou tão pouco. O carcereiro começou a sobrar dinheiro para ele, porque ele recebia um valor para cuidar da prisão. De repente, os presos eram muito bem tratados. A prisão começou a ficar um lugar bom, um lugar agradável. Por quê? Por causa da influência, por causa da presença de um homem que fazia total diferença. Aí o que aconteceu? Passado os dias, esse homem que estava na prisão, o carcereiro crescendo financeiramente, os presos sendo bem tratados, foi preso dois homens. Os dois homens que serviam no palácio, um era o padeiro, outro era o copeiro. O padeiro era o que fazia as guloseimas, os doces, as delícias para Faraó. E o copeiro era o copo de Faraó na mão. E os dois estavam sendo acusados de uma situação. Bem, José estava ali, à disposição daqueles homens, e aconteceu que esses homens teve sonhos. Os dois homens teve sonhos, e foram consultar José para discernir o sonho. O que seria esse sonho? O padeiro sonhou com três cestos sobre a cabeça dele, cheio de guloseimas, cheio das melhores coisas que Faraó poderia gostar ou querer, e os pássaros vinham e bicavam. O copeiro sonhou que havia um ramo que saía três cachos de uva, e ele apertava os cachos de uva e o suco caía no copo de Faraó. José discerniu o sonho dos dois, disse: olha, padeiro, os três cestos são três dias. Em 3 dias, Faraó, ele vai levantar tua cabeça e vai pendurar ela no madeiro. Para o copeiro, ele disse: olha, copeiro, os 3 cachos de uva também são 3 dias. Em 3 dias, o Faraó vai vir e vai te recompor, ou vai te reconduzir no cargo que você tinha. Aí José, por ser um homem inteligente, disse para aquele homem assim: quando você voltar a servir o copo de Faraó, lembra-te de mim, por favor, não se esqueça de mim não, lembra-te de mim. E a Bíblia diz que conforme o José disse, falou, aconteceu. Porém, a palavra de Deus diz que o copeiro não se lembrou de José. Na verdade, passou 2 anos, 2 anos sem o homem nem se lembrar que lá na prisão, lá na masmorra, quando ele passou um tempo difícil da vida dele, havia um homem que tinha o Espírito de Deus, havia um homem que fez a diferença na vida dele, que deu a ele a interpretação do sonho, e não somente a sentença que Faraó iria executar a respeito dele e do copeiro. Bem, passado 2 anos, Faraó teve um sonho, e o Faraó sonhou também com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, sonhou também com 7 espigas cheias, 7 espigas vazias, e aí então ninguém conseguiu interpretar o sonho do Faraó, e ele chamou os seus encantadores, seus magos, seus sábios, todos que poderiam de alguma forma dar a solução, dar a interpretação do sonho. E aí então o copeiro falou assim: puxa vida, hoje eu me lembro dos meus pecados, das minhas faltas, eu estava preso, e eu tive um sonho, e o meu amigo de prisão, o companheiro de prisão, o padeiro também teve um sonho, e só houve um homem lá que tinha o Espírito de Deus e que tinha o discernimento de sonhos, e ele discerniu a mão de Faraó o que iria acontecer com o padeiro e comigo. Esse homem tem que ser o homem que vai ser colocado diante do Senhor, Faraó, porque ele tem o dom da interpretação de sonhos. Diga comigo: dom de interpretar sonhos. Fala: que bênção. Sabe, naquele momento Faraó falou assim: chama esse rapaz, tira ele lá da prisão, traz ele aqui. E quando foram buscar José, ele estava barbudo, ele estava com vestes velhas, ele não estava de acordo com aquilo que se precisava para entrar na presença de Faraó. E chegaram lá e falaram: esse é o rapaz. Deram um show de loja nele, fizeram a barba, cortaram o cabelo, colocaram roupa nova nele. Mas preste atenção, meu querido, em essência, José continuou o mesmo. Mudou o estereótipo, mas aqui dentro era o homem de Deus, era o servo, era aquele que tinha o dom. Colocou diante de Faraó. Quando colocaram diante de Faraó, e o Faraó colocou e contou o sonho, e ele deu a interpretação, e ele não só deu a interpretação, se você ler aí o texto, você vai ver que ele aconselha Faraó para se prover de um homem capaz, de um homem sábio, de uma pessoa que poderia fazer a gestão, de um homem que poderia cuidar desse negócio. Faraó ficou estático assim, de uma forma tal, que ele falou assim: não existe ninguém nesse palácio que tenha esta capacidade, tanto de interpretar, quanto de ter a visão do como fazer, de como se posicionar, né? Essa questão de tirar 1/5 da colheita e armazenar em silos para os anos de fome que virão, preparar a terra, preparar tudo para que possa acontecer e o Egito não passar por vergonha, tem que ser ele. Esse cara aqui, ó, é ele que nós precisamos aqui para fazer isso, para cuidar desse negócio importante. E vou dizer mais, olha, nós vamos empoderar esse cara. Chega aqui, dá o meu anel para ele. O anel sinete é o que, assinatura digital de antigamente era um anel de sinete. Coloca nele, coloca as vestes novas. A partir de hoje você vai ser o meu primeiro ministro, você vai ser o meu chanceler. Ninguém vai levantar uma mão, levantar um pé, abaixar uma mão, abaixar um pé sem a tua autorização. Todo mundo vai ter que te respeitar. Você vai ter a maior autoridade. ninguém será maior do que você, a não ser eu, e só serei maior do que você no trono, porque administrativamente falando, eu vou colocar tudo na tua mão, José. Gente, imagina isso. Ele não fez só isso, ele chamou Potífera e falou assim: essa moça aqui vai ser sua esposa, eu vou te dar uma esposa também. Em um dia, de prisioneiro a primeiro-ministro, em um dia, de prisioneiro ao homem mais poderoso depois de Faraó no Egito, em um dia, um cara que não tinha nenhuma namorada, nem pensava como que iria casar, sendo que ele estava preso, agora ele já tem uma mulher que vai ser a sua esposa do seu lado. Em um dia, Deus mudou a história de José. Obviamente que a decisão aconteceu em um dia, mas a construção da história demorou praticamente 14 anos. Do dia que José saiu do Egito ao dia que ele subiu, ele ascendeu como primeiro-ministro, demorou mais ou menos quase 14 anos. Agora, Deus não mudou, meus irmãos. Deus está procurando homens e mulheres para abençoar. Existe um texto na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo, se eu não me engano, 22, versículo 29. Eu vou ler para vocês isso. E não é só no governo. Em todas as esferas da sociedade hoje, existe um tipo de pessoa que está sendo procurada. A Bíblia diz em Provérbios 22, 29, diz assim: Vê um homem ou uma mulher diligente na sua obra, perante reis será colocado, não será colocado junto com os de baixa sorte. O que eu quero dizer com isso? Que nesses dias em que nós estamos vivendo, dias de pandemia, dias de crise, dias de problemas, Deus está literalmente selecionando um grupo de pessoas, homens e mulheres, para abençoar esses homens e para dar a eles oportunidades. Só que não é qualquer pessoa, são homens, como está escrito aqui, homens diligentes, homem como José do Egito, homem de fibra, homens e mulheres que querem crescer espiritualmente falando. Eu dizia isso outro dia, e tenho falado isso daqui, não tenho nenhum tipo de engano quanto ao que eu vou afirmar. Meu querido, o maior crescimento que tem a acontecer na vida de um homem e de uma mulher se chama crescimento espiritual. Qualquer crescimento que acontecer na sua vida que não seja consequência de crescimento espiritual, vai dar em nada. Ouve o que eu estou te falando, não vai dar bem. Por isso então, o crescimento espiritual é algo que não é visível, não é algo que parece que é palpável, mas o crescimento espiritual é algo que ao longo do tempo, isso daí vai sendo construído, vai sendo dia a dia construído. E quando você está pronto, quando você, enquanto homem e mulher de Deus, você está preparado, você está forjado, agora você tem o conhecimento das Santas Escrituras, agora você tem os valores do reino, você tem o temor de Deus no teu coração, preste atenção no que eu estou falando, agora você tem a capacidade de discernir, de entender o que vai acontecer com o padeiro, o que vai acontecer com o copeiro, o que é morte, o que é vida, o que é bênção, o que é maldição, o que é certo, o que é errado. É isso que eu estou pregando aqui nessa noite, porque quando José, antes de ser introduzido na presença de Faraó, ele teve que passar por uma prova, a prova do discernimento. A prova do discernimento é muito importante, meu querido. O certo do errado, o bom do ruim, o bem do mal, obras da carne e frutos do Espírito. É isso que nós precisamos, é isso que nós devemos trazer para dentro da nossa vida. E quando nós colocarmos isso dentro da nossa vida, o que Deus tem na nossa vida vai ser por consequência. José, eu quero entregar tudo para você, porque você literalmente está pronto para receber tudo que eu tenho. Tem um mentor que eu estudei durante muitos anos, ele diz assim: se você tivesse preparado, olha a frase que ele diz assim: se você tivesse pronto, se você tivesse preparado, você já estava desfrutando do cumprimento da promessa. Se você ainda não está desfrutando na sua totalidade daquilo que foi te prometido, é porque você não está pronto ainda. Vou repetir isso daí. Pastor Jaquenilson, eu quero desfrutar, eu quero viver a plenitude da bênção, a plenitude da promessa que Deus tem na minha vida. Então se prepara. Se você não está vivendo, é porque você não está pronto ainda. O dia que você estiver pronto, em um dia, eu vou ampliar o conhecimento aqui e vou fechar a pregação. Existem dois tempos. Dois tempos. Um tempo é natural e outro é espiritual. O tempo natural se chama Cronos. E o tempo espiritual se chama Kairos. O Cronos é aquela história, eu preciso de 10 anos para fazer tal coisa. O Kairos, Deus diz assim, eu vou fazer agora o que não aconteceu em 10 anos. Uau! Vocês estão muito quietos. Pode aplaudir. Estamos encerrando aí. No Cronos você fala assim, daqui 5 anos eu vou, blá, 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 blá. No Kairos Deus fala assim, estou liberando a colheita dele hoje. Então você tem que decidir como que você quer viver. Você quer viver plenamente, espiritualmente preparado? A qualquer momento você toca no mundo espiritual e o sobrenatural acontece na sua vida? Ou você vai viver simplesmente tentativas e mais tentativas no Kairos, no Cronos? No Cronos. E vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não entende isso e não coloca em prática. O ouvir é fácil, o praticar que é difícil. Nós temos uma guerra que ela é travada todos os dias e é chamada a batalha das batalhas. É uma guerra espiritual que é travada dentro de cada um de nós. E nós precisamos entender, meu querido, que é como que se tivesse dois leões dentro de nós, o leão bom e o leão mau. Quem você vive alimentando é que vai vencer. Então nós podemos ler a Bíblia e ver a história de José e falar, eu quero essa história para mim. Mas se você não caminhar na mesma revelação, nos mesmos princípios, no mesmo valor, na mesma fé de Deus, a palavra de Deus está acontecendo na vida de muitas pessoas, mas não vai acontecer na sua. E não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não quer. Não é porque Deus não tem promessa, não é porque não é a vontade de Deus, muito pelo contrário. O que Deus tem para você está guardado, é teu. Só que é você que vai herdar, é você que tem que tomar posse. É você que tem que se levantar como fonte, como um atalaia, como um servo de Deus e dizer, opa, chega de ouvir, chega de ler, agora eu quero fazer com que isso se torne vida na minha vida. Quando Davi matou Golias, ele disse para Saul assim, ó, eu vou pegar esse cara, eu vou matar ele, hoje eu vou enfrentar esse cara. Saul disse assim, você está doido? Você é um rapaz novo, não tem... Ele falou, eu tenho experiências com meu Deus, eu já matei o urso, eu já matei o leão, eu tenho experiências com meu Deus. É legal ouvir, sabe, esse tipo de questionamento, indagação de homens como Davi, porque isso eu trago para dentro do meu coração. Antes dele derrotar o inimigo externo, ele já tinha derrotado o inimigo interno. Lá na frente isso prova que era verdade. O gigante externo nada mais era do que o gigante interno que precisava ser destruído. E ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu não tenho medo, eu vou lá, eu vou matar esse gigante, porque eu tenho experiências com meu Deus. Tudo que Deus tem na sua vida, meu querido, tudo que Deus vai fazer na sua vida, você precisa se levantar espiritualmente. Você precisa entender que vida espiritual você não consegue ter ela se você não regar ela todos os dias. E isso vem através de oração, isso vem através de jejuns, isso vem através de leitura bíblica, isso vem também na prática da piedade. É uma coisa que a igreja não tem pregado, e a gente tem que voltar a falar isso muito forte. As pessoas têm que voltar a ser pessoas piedosas. Pessoas piedosas, piedosas, pessoas que praticam piedade todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, piedade, piedade. Pessoas piedosas que praticam a sua fé, que praticam a bondade, que praticam a gratidão. E o Espírito Santo vai acompanhando cada passo dessas pessoas e vai transformando isso daí em alguma coisa. E Deus vai fazendo em alguma coisa. Deus vai liberando alguma coisa, porque Deus está no lugar.